לי נשמע דוד בן יעקב, אי? יופיים, מה יורצת? רפאל בן עיוש. Nós estávamos vendo semana passada sobre a história do Rabi Eliezer e nós vimos uma parte. Nós contamos que havia uma divergência muito grande entre Rabi Eliezer e Chachamim quanto o Tanuro Shel Achnai, aquele forno que era feito de pedaços de encaixe. Não era, nem era encaixado, se fosse encaixado talvez nem tivesse tanta dúvida. Era uma peça do lado da outra. E entre essas peças era colocada a areia. E a pergunta era, será que isso é considerado um kli, um recipiente, e portanto recebe impureza se tocar em alguma coisa impura? Ou será que não é chamado de um recipiente, já que ele não, no final das contas não está uma peça só unida e estável dessa forma? E nós vimos que Chachamim sustentam que é tamé, que de fato esse forno é chamado de uma peça só e fica impuro, se tocar em algo impuro, e Rabi Eliezer disse que essa peça é chamada de várias peças e, portanto, ele não fica impuro, Rabi Eliezer metaher. E nós vimos como Rabi Eliezer tentou a todo custo provar e comprovar aos seus colegas que ele é que tem razão. Ele tentou de várias formas, se Deus quiser, depois nós vamos ver porquê. Ele tentou provar com o Haruv, ele tentou provar com a farrobeira, ele tentou comprovar por intermédio de uma Amat Hamayim, uma fonte d'água, e também pelas paredes do Beit HaMidrash, a casa de estudos, e que essas ficaram, na verdade, meio bambas, por mérito e honra a ele, e honra a Rabi Yoshua, que na hora deu uma bronca nas paredes, isso tem a ver com a nossa discussão aqui dentro. E no final das contas, saiu uma voz celestial, que o Rabi Eliezer falou, se vocês querem, Deus vai falar para mim. E aí saiu de fato uma voz celestial e falou que Alahá é como o Rabi Eliezer. Aí os colegas, Rabi Yoshua, se levantando naquele momento e falou, Loba Shamayim, não está no céu para você querer que a Torá seja definida agora lá no céu, porque afinal, a partir do momento que Hashem deu a Torá para nós, ele deu regras e nós vamos seguir as regras. E dentre essas regras tem a regra que nós devemos ir atrás da maioria, e portanto, Rabi Eliezer, desculpe muito, mas a lei não é como você, mesmo que Deus agora acabou de dizer para nós que a lei é como você, na Torá dele diz para seguir a maioria. E como nós vimos no final, mais tarde, o Rabi Natan se encontrou com Eliyahu HaNavi, e perguntou para Eliyahu HaNavi o que Deus estava fazendo naquele momento, quando estavam falando assim, palavras fortes aqui embaixo, sobre o fato da voz celestial não ser a Alahá. E ele falou, Kachayeh, naquele momento Deus estava rindo e falando, Nitzchuni Banai, meus filhos me venceram. Eles têm toda a razão, e se na Torá diz uma regra, eles vão seguir a regra, e não é para dar bola agora no que eu estou falando. Depois dessa história toda, não terminou a coisa por aí. Em primeiro lugar, os sábios queriam demonstrar a força que eles têm. Se foi definido que a Alahá é como a maioria, portanto, esse forno é tamé, eles queriam mostrar para todo mundo e deixar bem claro para todo mundo que a lei não é como Rabi Eliezer. E, portanto, a primeira coisa que eles fizeram, conta a Gemara, o Toayom viu conta a Arot Shepier Rabi Eliezer, os Trafum Baesh. Naquele dia, mandaram juntar todos os objetos, o alimento, tudo aquilo que o Rabi Eliezer disse que era puro, e mandaram queimar, para demonstrar que ele não tem razão. Ele pode até ter razão, mas a lei não é como ele. E, portanto, essas coisas são impuras, e não obrigatoriamente estava queimar, mas era uma forma de demonstrar para todo mundo que aqui não tem mais brincadeira, a lei é como Hachamim. Não só isso, mas depois de tudo isso, ainda Rabi Eliezer tentou um pouco insistir que no final das contas, ele vai continuar fazendo da forma dele. Quem perguntar para ele é a forma que ele está falando. E, portanto, resolveram que eles vão fazer um nidui. Nidui é quando se coloca uma pessoa em gelo. Ninguém pode conversar com ele, ninguém pode ficar junto dele. Eles queriam colocar o Rabi Eliezer embora, era uma coisa dolorida para eles, mas eles queriam demonstrar para todo mundo que não pode ficar brincando com leis desse jeito. O Rabi Eliezer não estava brincando, mas queriam demonstrar como é séria as leis e que não tem história para ficar dizendo, não, mas eu discordo. Você não tem que discordar. A partir do momento que chegaram a uma conclusão, você já não pode mais discordar da conclusão. Aí eles perguntaram, Mielet veio de ó, quem vai lá contar para o Rabi Eliezer que ele está de gelo? É uma coisa difícil para eles. Eles sabiam que o Rabi Eliezer era um gigante de Torá. Agora, de repente, alguém chega para lá, um dos grandes rabinos da geração, e fala, amigo, você está de gelo. Chato. Rabi Akiva falou, eu vou. Rabi Akiva era aluno dele. Rabi Akiva falou, eu vou. Sabe por quê? Chama Yelech Adam Sheno Hagun Veyodio. Eu tenho medo que alguém que não é propício para ir falar com ele, vai lá falar com ele. Venimsa Mahrivet Kolaolam Kulo. E por causa do sofrimento que ele pode causar para o Rabi Eliezer, ele pode causar com que o mundo inteiro seja destruído. Então ele sabia que estava mexendo em uma coisa sensível, não era qualquer um, era um grande tzadik. E tudo bem, precisamos fazer para o bem da nação e para todo mundo saber que as leis têm uma força, mas também tem que ser delicado. E Rabi Akiva falou, eu acho que é melhor eu ir lá falar, eu acho que eu vou ter o tato para não fazer ele ficar muito chateado. O que fez o Rabi Akiva com Tagmará? Ele se vestiu de roupas pretas, se envolveu em roupas pretas, e ele sentou afastado do Rabi Eliezer. Ele era aluno do Rabi Eliezer, sempre chegava pertinho, ele ficou um pouco afastado e sentou. Perguntou o Rabi Eliezer, Akiva, Akiva, meu discípulo, o que aconteceu? Por que que hoje você está sentado longe? Ele falou, Rabi, meu mestre, Kindumeli Shechaverim B'deimim Mincha, me parece que os seus amigos estão se distanciando de você. Rabi Eliezer entendeu perfeitamente, enquanto Rabi Akiva estava indo, ele já estava voltando, ele entendeu perfeitamente a dica, e conta a Gemara, Avukarab Gadav, Rabi Eliezer também rasgou suas roupas, Vechalat Minalav, tirou seus sapatos, Venishmat Yashav Al-Gabei Karka, ele sentou no chão. Estava como se fosse de luto pelo que aconteceu, que as pessoas colocaram de gelo. Zalgu enav de maot, os olhos dele começaram a derramar lágrimas. E como consequência dessas lágrimas, conta Agmará, lakaha olam shlish bezeitim, um terço da produção de azeitonas do ano estragou. O shlish bechitim, um terço do trigo estragou. O shlish beseurim, um terço da cevada do ano. E tem aqueles que dizem que a massa que as mulheres estavam amassando naquele momento também se estragaram. Tão forte que é mexer com o tzadik. E não só isso, conta Gemará, que a partir daquele momento onde o Rabi Eliezer colocava os seus olhos, olhava para algum lugar, pegava fogo. E mais, conta Gemará que naquele momento o presidente do nosso povo, Rabban Gamliel, estava num navio e de repente começou tempestade, ondas, estavam querendo derrubar ele. Rabban Gamliel pensou na hora, Kimdumeli Shenzel Abishvir Abeliezer Ben Hurken. Me parece que isso é por causa do que nós fizemos com Abeliezer Ben Hurken. E eu aprovei. Amad al raglav e amar. Rabban Gamliel se levantou e falou, Ribono shel olam, Criador do Universo, Galui ve'yadu alefanecha, é sabido perante você, shelo lichvodi asiti, que isso que eu fiz não é por minha honra, velo lichvod betab asiti, nem por honra da minha família. Ela lichvodcha, eu fiz isso pela sua honra, Deus. Shelo yirbu machlokot de Israel, para que pessoas individuais não venham ficar discutindo e discordando do geral. Nachayam mizafo. No mesmo momento, o mar acalmou. E daqui nós vemos como que os sadikim, como esses grandes mestres nossos, não ficavam ligando para ligações externas, nem políticas, nem família. Rabban Gamliel era cunhado do Rabi Eliezer. A esposa do Rabi Eliezer era irmã do Rabban Gamliel. E mesmo que era a família dele, ele não teve medo. Se chegou um momento que pela o bem das leis, ele precisava fazer uma coisa tão dura assim com o irmão da esposa dele, ele não teve problemas, ele se levantou e ele fez o que era necessário ser feito. Tudo com uma preocupação para que não começasse a virar bagunça as leis. Depois disso, Rabbi Eliezer se mudou. Ele morava em Yavne. Agora, de repente, ninguém mais chega muito perto dele em Yavne. Ele se mudou. E ele foi morar na cidade de Lodz. E lá ele morou até o dia do seu falecimento. A esposa do Rabbi Eliezer, que, como nós dissemos, era a irmã do Rabban Gamliel, chamava-se Ima Shalom. Ela conhecia muito bem a força que o seu marido tinha. E ela sabia até que ponto o sofrimento dele pode causar muitas influências lá em cima, nas alturas. E quão fortes eram as suas lágrimas. Afinal, acabou de provar aqui. Ela viu, depois que ela viu o que aconteceu com o irmão dela, Rabban Gamliel, no navio, só por causa das lágrimas do Rabbi Eliezer em saber que ele estava de gelo, ela ficou com muito medo. Ficou com medo que se o Rabbi Eliezer, de fato, em algum momento, ficar muito angustiado com o que aconteceu, ela vai perder o irmão dela. O que ela fez? Ela tinha um medo específico todos os dias. Nefilat Apayim. Nefilat Apayim, essa fila que a gente cai sobre a mão depois da Amidá. Tinha muito medo que nesse momento, quando ele caísse sobre o seu braço, ele começasse a se lembrar das amarguras da sua vida. E se naquele momento ele derramasse lágrimas, o irmão dela, a certeza, ia ser morto pelo céu. O que ela fazia? Todos os dias ela ficava de plantão para não permitir ele fazer Nefilat Apayim. Não deixava ele fazer Nefilat Apayim. Pelo bem do irmão dela, ela não deixava ele fazer Nefilat Apayim. Até que um dia, era Rosh Chodesh, ela achou que era Rosh Chodesh, e ela pensou, bom, eu sou Rosh Chodesh, não pode fazer Nefilat Apayim, e portanto ela não precisava ficar no pé dele para ver se ele vai fazer ou não vai fazer. E na verdade ela se confundiu no calendário, e na verdade aquele dia não era Rosh Chodesh. E quando ela já percebeu, já era tarde. Ela viu que o seu marido estava fazendo esse Nefilat Apayim e chorando. Tem uma outra opinião na Gemara que diz que, na verdade, a Ima Shalom não se confundiu no calendário, mas sim, ela estava lá do lado dele o tempo todo na reza para não permitir ele fazer Nefilat Apayim, mas bateu a porta a um pobre e ela foi lá levar pão para esse pobre e nesse meio tempo, quando ela voltou, ela já viu ele lá fazendo Nefilat Apayim. E ele estava chorando. Ela imediatamente falou para ele, Kum, Katlis Leachi, levanta, você matou meu irmão. E de fato, não passou muito tempo, e chegou a notícia que Rabban Gamliel, o presidente do povo, faleceu. Perguntou Rabbi Eliezer para sua esposa, Menayada, da onde você sabia que seu irmão faleceu? Disse ela para ele, Kach mekublani mi beit abba. Assim eu tenho tradição da minha família, casa dos meus pais. Ela também era de uma família importante de presidentes do povo. Ela falou assim, eu tenho tradição da casa dos meus pais. Kola shearim ninalim, chutz misharonah. Todos os portões do céu se fecham. Fora o portão de onaa, o portão de provocação. Alguém que provocou o outro, ele está muito perto de dançar. Por quê? Porque no momento que alguém provoca o outro, isso causa uma angústia muito forte dentro do outro. E se o outro derramar lágrimas, não tem jeito. Lágrimas lá em cima são aceitas de praxe. E portanto, ela falou, eu tinha certeza que se ele fez uma coisa contra você e tocou muito fundo na sua alma, se você chorasse, as suas lágrimas iam chegar, certeza absoluta, lá em cima, e iam aceitar de forma muito fácil as suas lágrimas lá em cima, principalmente por ser você, Rabbi Eliezer, e eu tinha certeza que vai acontecer alguma coisa com meu irmão. Nós estamos falando disso, vale a pena ver o que a Gemara lá de fato fala sobre isso, é uma Gemara muito forte. O que é a Gemara em Masechet Bala Messias, que a Mishnah está falando sobre Onat Dvarim. Da mesma forma que é proibido enganar uma pessoa, da mesma forma que é proibido enganar uma pessoa quando se trata de negócios, isso é também uma provocação para o outro. A Gemara aqui, a Mishnah, traz que da mesma forma é proibido a pessoa fazer Onat Dvarim. Onat Dvarim é provocar outra pessoa, causar com que o outro fique amargurado, enervar o outro, fazer o outro sofrer com palavras. Por exemplo, diz a Mishnah lá, Loyomar lo bechama hefetze. A pessoa não pode falar para o outro, quanto custa isso daqui? Na verdade, ele não quer comprar, ele só está perguntando para encher a paciência, como se fala em português literal. E maya baal tshuva, Loyomar lo zechol maaseh harishonim. Se uma pessoa faz tshuva, e alguém aprontou um belo pecado, depois ele fez tshuva. Não pode chegar para ele e falar, sabe, lembra quando você fez aquilo no passado? A pessoa fica amargurada em lembrar isso. Ele não quer mais lembrar. Ele já fez chuva, ele já esqueceu. Para ele está começando uma nova página. Não precisa lembrar ele do passado. E no Bengeirim, se a pessoa é filho ou até mesmo um convertido, não pode falar para ele, lembra do que seus pais faziam? Ele é filho de convertido, sabe? Seu pai era idólatra. O que tem que falar para ele? Não precisa lembrar ele disso. Isso deixa ele sofrido. E assim a Gemara traz uma série de coisas. A Gemara traz como não pode envergonhar uma pessoa e como Amalbim Penei Haverô Barabim Kilo Shofech Damim, essa famosa Gemara, uma pessoa que envergonha o outro em público é como se ele estivesse matando essa pessoa. Por quê? Como diz a Gemara, Dechazina Leideazim Tsumka Vatei Chivra. Nós vemos que quando a pessoa fica envergonhada, ele fica vermelho e depois em seguida branco. É como se fosse, vem muito sangue para a cabeça e em seguida vai todo embora. É como se estivesse matando aquela pessoa. E obviamente que a pessoa quer colocar a cabeça embaixo da terra naquele momento. E na continuação, a Gemara traz Amar Rav, disse Rav, Leolam é Adam Zahir Behonat Ishto. A pessoa deve sempre tomar muito cuidado para não oprimir a sua esposa. Que uma vez que as lágrimas dela são uma coisa comum, as mulheres são mais emotivas, a recompensa, entre aspas, o castigo que esse marido vai ter pelo que ele está fazendo é muito rápido de acontecer. E na verdade dizem os comentaristas que não se trata só da própria esposa. Mas está querendo dizer que muito mais ainda a própria esposa, que a pessoa tem a mitzvah de honrar ela muito mais do que qualquer pessoa. Então, mais ainda que ele deve tomar cuidado para não oprimi-la. Mas vale para qualquer mulher. A pessoa deve tomar muito cuidado em não ofender uma mulher. Quando a pessoa ofende uma mulher, ela é muito sensível e ela muito facilmente pode chorar por causa disso. E se ela chorar, oi vavoi dessa pessoa. Ele tem que tomar muito cuidado porque as lágrimas chegam fácil lá em cima. E a Gemara continua dizendo, Rabelazar, Miyom Shem Nechrav Beit HaMikdash, a partir do dia que o Beit HaMikdash foi destruído, Ninalu Sharei Tefilah, os portões de reza se fecharam. Ou seja, não que as rezas não vão, mas é mais difícil das rezas conseguirem subir, elas são mais pesadas. Sheneemar, conforme está escrito em Eichá, nós falamos nas Lamentações em Tisha B'Av, Gam Ki Ezak V'Ashaveah Satam Tefilati. Mesmo se eu gritar e rezar, as minhas filotes estão fechadas. Quer dizer que as janelas por onde entram as filotes estão um pouco mais fechadinhas. As filotes não passam com facilidade. Mas, diz o Rabi Elazar, mesmo que as portas de filá se fecharam, sharei de maot lo ninalu. O portão das lágrimas não se fechou. Sheneemar, conforme está escrito, Shimat Filati, Hashem Veshavati, Azina, El Dimati, Yad Secherat. As minhas lágrimas, você não fica quieto, Deus. Então, mesmo que Tfilot tenha uma dificuldade de chegar lá em cima, quando uma pessoa, de fato, está sentindo algo fundo no coração e ele chora por aquilo, isso chega rapidinho lá em cima. Mesmo hoje que nós não temos Beit HaMikdash, as lágrimas chegam fácil. E por isso, que Agmará aqui fala para tomar muito cuidado quando ele oprime a esposa, principalmente, ou qualquer mulher,
Porque essas pessoas são mais sensíveis, e se ela chorar pelo que a pessoa está oprimindo ela, a pessoa de fato, essas pilotos chegam muito fácil lá em cima, e Deus vai dar um, vai cuidar dessa pessoa que está oprimindo. E mais para frente, agora atrás também, a maravita kolasharim ninalim, chutmishareona, todos os portões de esfilá estão fechados, fora os portões de sofrimento, de opressão. Quer dizer, alguém que foi oprimido e que sofreu alguma coisa por dentro, se ele chorar, a coisa chega muito, muito fácil lá em cima. E mais ainda, Marab Elazar, Hakol Nifrabi Deishaliach, Chutmeona, diz o Rabi Elazar, que em todas as coisas, todos os pecados, Deus castiga a pessoa por intermédio de algum shliach, algum emissário, algum mensageiro. De alguma forma, a coisa acontece com aquela pessoa. Mas quando se trata de uma opressão que essa pessoa fez com outro, Deus cuida da pessoa com as próprias mãos. Conforme está escrito no versículo, Viadoanach, e na sua mão, Deus, está a opressão. Quando se trata de oprimir, cutucar alguém, provocar alguém, fazer outro sofrer, isso Deus cuida ele próprio. Mas atrás um monte de outras coisas, mas acho que esse é o básico para a gente pegar dessa Gemara que traz essa história. Logo em seguida, a Gemara traz a história da Ima Shalom, justamente por causa disso, para nos demonstrar o quanto a pessoa deve tomar cuidado, principalmente quando ele oprime alguém, quando ele faz alguém sofrer, ele dá uma cutucada, lembra alguém de uma coisa que não era para ser lembrado, que deixa a pessoa sofrida, que se Deus não vive, a pessoa deixa outro sofrido, as lágrimas chegam muito fácil lá em cima.